no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra operação Ceifa do Joio no Pará. Mais de 140 milhões de crianças estão vulneráveis ao sarampo, alerta OMS. Estudo nacional sobre impactos da Covid-19 chega a Roraima. E 8 espécies de peixes saem do período defeso em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta sexta-feira falando que estudo nacional sobre a Covid-19 chegou a Roraima avaliando os impactos de longo prazo da pandemia. A pesquisa deve ouvir cerca de 500 pessoas nos municípios de Boa Vista, Rorainópolis e Caracaraí. Os detalhes com Felipe Gustavo.
À medida que o mundo luta para entender e enfrentar os impactos duradouros da pandemia de Covid-19, o Ministério da Saúde iniciou uma iniciativa crucial para avaliar as sequelas da doença e informar políticas públicas destinadas ao tratamento dos afetados. A segunda fase da coleta de dados da EpiCovid 2.0, Inquérito Nacional para a Avaliação da Real Dimensão da Pandemia de Covid-19 no Brasil, foi lançada nesta semana, com foco em Roraima. Coordenada pelo Ministério da Saúde e conduzida pela Universidade Federal de Pelotas, a pesquisa visa ouvir cerca de 500 pessoas nos municípios de Boa Vista, Rorainópolis, Caracaraí. Ao todo, 33.250 pessoas serão visitadas em 133 municípios brasileiros. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, deu mais detalhes.
Nós iniciamos aqui no Brasil uma importante pesquisa, uma pesquisa nacional, que vai até a casa de 33.250 pessoas que vão responder a essa pesquisa para que nós possamos compreender qual é a estimativa no Brasil de pessoas que ficaram com sequelas da Covid, o que a gente chama de condição pós-Covid ou Covid longa.
Este estudo não só fornecerá insights valiosos sobre o impacto de longo prazo da Covid-19 em Roraima, mas também ajudará a moldar estratégias de intervenção e apoio para aqueles que enfrentam as sequelas da doença.
A primeira fase do estudo EpiCovid, ele focou em entender quantas pessoas estavam contaminadas, quantas pessoas tiveram contato com o vírus e apresentaram a doença, ou não tinham sintomas, ou tinham sintomas leves. Naquele período, nós não tínhamos ainda testes para todas as pessoas. Então, o estudo foi importante para estimar quantas pessoas no Brasil tinham a doença. Nessa segunda fase, nós iremos focar nas sequelas da Covid.
A comunidade médica e as autoridades de saúde estão aguardando os resultados desta pesquisa, na expectativa de que eles forneçam orientações cruciais para lidar com os desafios contínuos apresentados pela pandemia.
É muito importante nós termos esses dados para que nós possamos fazer com que as políticas públicas possam ser direcionadas para os maiores problemas que as pessoas apresentem nesse momento no Brasil.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Organização Mundial da Saúde faz um alerta. Mais de 140 milhões de crianças em todo o planeta estão vulneráveis ao sarampo porque não foram imunizadas contra a doença. No Amazonas, a taxa de vacinação vem subindo. Mesmo assim, ainda está abaixo da meta. A reportagem é de Yuri Bezerra.
Uma vacina, proteção multiplicada por 3. Sarampo, cachumba, rubéola. Com a tríplice viral, o Brasil chegou a ser território livre de sarampo, mas perdeu a certificação. Depois da pandemia, a cobertura vacinal despencou. Mais uma vez, a Organização Mundial de Saúde faz um alerta em relação à doença. A OMS estima que 142 milhões de crianças no mundo estejam vulneráveis ao sarampo por não terem sido vacinadas. Segundo Angela Desirer, gerente de imunização da Fundação de Vigilância em Saúde, a cobertura vacinal mundial está em 83%. Parece alta, mas como se trata de um vírus contagioso, essa taxa precisa ser de 95%.
O sarampo é uma doença viral de alta transmissibilidade que atinge principalmente as crianças menores de 5 anos de idade e que pode levar a quadros graves. É uma doença transmitida através das vias aéreas superiores. Nós tivemos um aumento do número de casos de sarampo no mundo. É importante que o país e o Estado mantenham uma alta cobertura.
No Amazonas, de acordo com a FVS, o total de pessoas imunizadas contra o sarampo vem aumentando. No ano passado, 8 de 12 vacinas de rotina disponíveis nas unidades de saúde tiveram crescimento nas coberturas. Entre elas, a tríplice viral, que em 2022 saiu de uma cobertura vacinal de pouco mais de 78% e saltou para pouco mais de 82% em 2023. Ainda assim, o esforço é para alcançar a meta de mais de 90%.
A única forma de prevenção é através da vacinação. O SUS oferta a vacina tríplice viral para as crianças de 1 ano de idade e a vacina tetraviral aos 15 meses. É muito importante os responsáveis, os pais, levem as crianças, levem os cartões da família e verifiquem se está faltando iniciar ou completar o esquema de vacinação.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas registrou mais de 2 mil casos de febre oropouche somente em 2024. A febre oropouche tem sintomas parecidos com a dengue. Confira com Orestes Litaife.
O boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas mostra que os casos de febre oropouche mais que triplicaram nas primeiras semanas desse ano. Em todo o Amazonas foram registrados mais de 2 mil casos de febre oropouche, uma arbovirose que ainda não tem tratamento definido. O crescimento de casos tem preocupado as autoridades de saúde, que enxergam o surto como um alerta sanitário. Afinal, pouco se sabe sobre os efeitos da oropouche. Por causa disso, a gerente do Ministério da Saúde, Alda Maria da Cruz, explica que os cientistas de toda a região amazônica estão empenhados em descobrir a evolução do vírus.
Os relatos que a gente tem são relatos mais antigos, da experiência dos professores lá, dos pesquisadores do Pará. Então nós convidamos esse grupo, mais especialistas aqui do Amazonas e de outras regiões também da região norte, para que nós possamos compartilhar as experiências e vamos à tarde desenhar estratégias tanto de pesquisa, né, para identificar, por exemplo, qual é o vetor, o que está acontecendo do ponto de vista biológico do vetor, as características clínicas, algumas coisas a gente não sabe, será que tem transmissão materno-fetal, né, como aconteceu com a Zika?
Apesar de pouco conhecimento, a febre oropouche não é nova, mas o que os cientistas querem descobrir mesmo é o que tem levado o surto da doença nesse ano aqui no Amazonas, como afirma a Tayane Amorim, que é diretora da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.
Nós observamos uma positividade quando a gente pega as amostras e manda para o laboratório. Essas amostras que são analisadas, a positividade do oropouche, ela é maior até do que da dengue. Mas lembre-se, a dengue ela é uma doença endêmica que a gente já enfrenta um período de sazonalidade aqui no nosso Amazonas, que vem desde o fim do ano passado e vai se estender até maio.
A febre oropouche tem sintomas parecidos com os da dengue. Quando infectado pelo mosquito maruim, a pessoa sente febre, dor de cabeça, calafrios e vômitos. Segundo o Ministério da Saúde, a oropouche é a segunda doença febril mais frequente no país. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Caritas lança manual com metodologias e práticas para a promoção da higiene.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Evite abrir e fechar a geladeira. Abrir e fechar a geladeira várias vezes ao dia aumenta o valor da conta de luz no final do mês. Para evitar o gasto extra e o desperdício de energia, compre garrafas térmicas para ter água gelada sempre que desejar.
Jornal Amazônia é Notícia.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira em Redenção, no Pará, a Operação Ceifa do Joio, que apura fraudes no recebimento do benefício de prestação continuada BPC ao idoso, cometidos por uma mesma família. Três pessoas foram presas por posse ilegal de armas durante o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão. Os prejuízos gerados aos cofres públicos chegam a mais de R$2 milhões. Já o prejuízo evitado com a suspensão dos benefícios é de aproximadamente R$15 milhões. Foram apreendidos 43 cartões de benefício em nome de terceiros com suspeitas de serem fraudulentos. A Polícia Federal também apreendeu 4 caminhonetes, um carro, uma moto, R$11 mil em espécie, 43 joias que aparentam ser de ouro, celulares, mídias eletrônicas, documentos falsos, comprovantes de pagamento de benefícios, 2 armas de uso permitido e 1 de uso restrito. Os 3 presos foram encaminhados para o flagrante na Polícia Civil, junto com as armas de calibre 22, 9mm e 380. De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava na criação de cadastros de pessoas físicas, CPFs fictícios e documentos falsos para obter o BPC. Esse benefício garante um salário mínimo por mês ao idoso com 65 anos ou mais, desde que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. As investigações continuam por ser feito o cancelamento dos CPFs, a suspensão imediata dos benefícios obtidos, recuperação dos valores recebidos indevidamente e a apreensão de bens. O grupo criminoso investigado faz parte do mesmo núcleo familiar. O nome da Operação Ceifa do Joio faz referência ao texto bíblico da parábola do joio e do trigo em Mateus capítulo 13, versículo de 24 a 30. Com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal em Redenção. Centro de Referência em Assistência Social promove emissão de segunda via da certidão de nascimento no Careiro. A iniciativa visa a regularização documental dos munícipes. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
O Centro de Referência em Assistência Social, CRAS Careiro, está mediando o acesso dos usuários que precisam da segunda via da certidão de nascimento e não foram registrados no município. Este atendimento tem por objetivo a regularização documental dos cidadãos que muitas vezes apresentam dificuldades para acessar serviços e requisitar benefícios pela ausência dos documentos. A assistente social Dulcilene Cardoso, coordenadora do CRAS, explica como está funcionando o atendimento.
O usuário ele vem até o CRAS. Se a certidão de nascimento dele for na comarca de Manaus, nós pegamos uma cópia da certidão de nascimento, fazemos um ofício e eu, como coordenadora do CRAS, vou até o cartório e faço a emissão desse documento e trago para ser entregue aqui no CRAS. Isso já facilita a vida do usuário porque ele não precisa mais gastar com passagem para se deslocar até a Manaus para fazer a emissão desse documento.
Além da certidão de nascimento, o serviço irá se estender também para a regularização do CPF, salienta a coordenadora.
A pessoa que não tem também condição de ter o correio para fazer alteração de algum dado no seu CPF, ele vem até o CRAS e nós fazemos esse trabalho também, né? A gente faz a alteração no sistema, enviamos o documento da pessoa para a Receita Federal e aguardamos de 5 a 10 dias para ter um retorno.
A ideia é facilitar o processo para os moradores que muitas vezes não têm condições nem conhecem os meios para resolver as pendências na capital. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no mês da água, a Cáritas Brasileira lança manual com metodologias e práticas para a promoção da higiene. O documento traz um resumo das atividades ofertadas a pessoas migrantes e brasileiras em situação de rua. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A Cáritas Brasileira lançou nesta sexta-feira o manual Orinoco, atravessando as fronteiras dos hábitos de higiene. A publicação é divulgada nesse mês em que se celebra o Dia Mundial da Água e apresenta as atividades em promoção de higiene realizadas pela Rede Cáritas em Roraima por meio do projeto Orinoco, Água que atravessam fronteiras. O documento apresenta o resumo das atividades ofertadas à população migrante da Venezuela no estado de Roraima. E de acordo com Jimena Herrera, assessora nacional da Cáritas Brasileira, o guia foi construído a partir do trabalho em equipe, inspirado nas pessoas que dia a dia procuram um projeto para ter o acesso à água, saneamento e higiene para melhorar sua qualidade de vida.
A Caritas Brasileira apresenta o Manual de Walsh intitulado Manual Orinoco Atravessando as Fronteiras e os Hábitos de Higiene. Este manual apresenta as metodologias, temáticas e experiências da Caritas Brasileira na área de Walsh, principalmente no que se refere à promoção de higiene. O manual foi construído a partir do trabalho em equipe, inspirando as pessoas com quem trabalhamos no dia a dia. Além disso, o documento apresenta portfólio de imagens de Walsh usadas nos espaços da Caritas.
No estado de Roraima, a Rede Caritas traz uma iniciativa para garantir que essas pessoas migrantes e brasileiras em situação de rua possam ter o acesso gratuito e seguro ao banheiro privativo. As instalações que estão nas cidades de Boa Vista e Pacaraima contam com sanitários, duchas, chuveiros, bebedouros, fraldários e lavanderias e já alcançaram mais de 71 mil pessoas desde 2019. Atualmente, existem poucas publicações em português que tratam sobre essa temática. Por isso, Jimena Herrera reforça a importância dessa publicação para que mais pessoas tenham acesso às informações e que também possa servir de motivação para outras instituições.
Esse manual é de grande importância, pois visa motivar outras instituições para a realização de ações de WASH e oferecer algumas ferramentas conceituais e pedagógicas para sua execução. Atualmente existem poucas publicações em português que tratem sobre essa temática. É por isso que com este documento também esperamos contribuir para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informações.
Orinoco Águas que Atravessa Fronteiras é um projeto da Caritas Brasileira de acesso à água, saneamento e higiene por pessoas migrantes e brasileiras em situação de rua e de apoio à garantia de direitos fundamentais no Brasil. Surgiu como resposta ao contexto migratório venezuelano e em sua quarta fase segue em Roraima, nas cidades de Boa Vista e Pacaraima. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E 8 espécies de peixes saíram do período defeso em Santarém, região, nesta sexta-feira. Tambaqui, acari e pirarucu seguem protegidos. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Encerrou nesta sexta-feira o período defeso para 8 espécies de peixes da região amazônica. As espécies aracu, branquinha, curimatá, furacalça, jatuarana, mapará, pacu e pirapitinga estavam proibidas de serem capturadas e, consequentemente, comercializadas. Essas 8 espécies ficam suspensas pela portaria número 48, com a finalidade de garantir a reprodução e o crescimento do pescado, além de regularizar a pesca. Neste contexto, é necessário que os pescadores respeitem o período, como destaca Manuel Pinheiro, diretor de Organização Social e Meio Ambiente da Colônia de Pescadores E20 de Santarém.
Então são essas 8 espécies que são suspensas pela portaria 48. Os nossos pescadores não podem capturar nem comercializar essas espécies, porque, é claro, elas estão protegidas pela essa portaria, com a finalidade, é claro, de dar desova. E a gente sabe a importância de se ter um estoque pesqueiro sempre. Afinal de contas, o produto do nosso pescador é o pescado. E na hora que isso falta, o nosso pescador passa por dificuldade, porque, claro, de repente pode não ter o que pescar. Então a importância do defeso é proteger essas espécies.
Manuel Pinheiro reforça ainda que, apesar do período defeso ter encerrado para algumas espécies, as comunidades têm os seus acordos de pesca e, de forma criteriosa, as normas devem ser respeitadas.
É sensibilizar os nossos pescadores que, independente da portaria do defeso, todas as regiões elas têm regras de pesca. E, é claro, ao chegar na determinada região em que vá pescar, é procurar saber se ali tem regras, se ali tem um acordo de pesca, tem uma portaria. É claro, o defeso encerrou, mas todas as regiões, de maneira organizada, elas têm seus acordos de pesca para que os pescadores possam pescar de maneira criteriosa, de maneira a estar respeitando aqueles acordos de pesca.
A partir deste sábado, então, os pescadores já podem começar a fazer suas atividades. No entanto, de acordo com Edinaldo Rocha, diretor da colônia de pescadores E20 de Santarém, uma das preocupações está relacionada à grande estiagem dos rios, que trouxe muitos impactos aos pescadores da região de Santarém. Muitas espécies, por exemplo, que estavam no período defeso, morreram.
A partir de amanhã, o pescador já começa já a fazer as suas atividades, né? E já vai poder capturar essas espécies e poder estar comercializando elas, né? E a gente sabe que ano passado aconteceu a grande estiagem, um impacto muito grande. Ainda continua esse impacto, né? Principalmente para os nossos pescadores. A gente sabe que devido à grande estiagem, né, os lagos secaram, né, na região aqui de Várzea. Os peixes, a maior parte, morreram, né? Principalmente os peixes de defeso, né? Que é a primatal, o pacu, o aracu, essas espécies aí que estavam no período de defeso, onde não puderam se reproduzir porque eles acabaram morrendo, né? E outras espécies também.
Edinaldo Rocha destaca que a expectativa é que com a Semana Santa a comercialização do pescado possa melhorar já com essas espécies que saíram do defeso e assim garanta para a população esse alimento.
A gente tem uma expectativa que melhore, né? Sabe que a partir de amanhã o pescador já vai começar a trazer aquelas espécies que não estavam no defeso, que não estavam no defeso, que já pode ser comercializado. A gente espera que agora para a Semana Santa ela possa melhorar, né? Eu, com certeza não vai ser o suficiente para abastecer os mercados, né? Mas a gente tem essa expectativa de que melhore, né? E a população possa ter na sua mesa, né, a sua alimentação, principalmente o pescado agora para a Semana Santa.
Algumas espécies continuam protegidas pelas portarias específicas. O acari e o tambaqui ficam protegidos até o dia 30 de março e o pirarucu até o dia 31 de maio. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia. As eleições a nível municipal do dia 6 de outubro estão se aproximando. E nesse editorial vou renovar para você o apelo para levar muito a sério esse dever direito de escolher o novo prefeito e os novos vereadores. Essas eleições são importantes também a nível estadual e federal, pois os prefeitos e vereadores são os principais cabos eleitorais nas eleições nos níveis mais altos. No dia 6 de outubro, precisamos ter em vista o bem comum em nosso município, mas não esquecer o bem comum também no estado e no Brasil inteiro. Renovo aqui a necessidade de ter em vista, primeiramente, os problemas e o bem comum, e só depois os interesses das pessoas ou grupos particulares. Renovo também o convite básico e fundamental de ter em vista não levar vantagem, mas a construção de uma sociedade que se assemelhe a uma família, a família de Deus, que é pai com coração de mãe. Quem quer ser cristão, católico e evangélico de verdade, vive como filho de Deus em sua vida particular, mas tudo faz para que esse seja o espírito, o jeito e a característica também do grupo no meio do qual ele vive, a saber, da sociedade civil e política em geral. Temos também a missão de fazer a nossa parte para que essa humanidade, da qual fazemos parte, resolva em sentido cristão e fraterno os grandes problemas que infernizam a vida das pessoas, das famílias e da comunidade inteira. Escutemos o Papa Francisco. Os cristãos devem entender os grandes problemas e as grandes mudanças que afetam a humanidade no tempo atual e devem oferecer critérios de caráter ético e político que favoreça a convivência, realizando o bem comum. Como nos inspira a campanha da fraternidade deste ano, renovemos o nosso compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. E façamos isso com nossa oração, mas também com o nosso voto nas eleições do próximo dia 6 de outubro. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.923 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo, Yuri Bezerra, Orestes Litaife e Daniela Pantoja. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.